Atenção, emissoras. Em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Vem comigo, 5:04, o horário para você curtir a partir de agora, o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, aqui pela o som da Nacional Rio 1130, o som da Nacional Brasília 980, falando do esporte pelo Brasil e pelo mundo, nessa quarta-feira, já direto aqui do estádio Nilton Santos do Nilton, no Engenhão, onde vai ter a Copa do Brasil, Botafogo e Atlético Mineiro, dia 26 de julho de 2017, eu vou na apresentação ao lado do Jorge Ramos, o comentarista que não deixa dúvida, e o eclético Jorge Vamburga, direto de Brasília. Mesa de áudio dele, nosso Rafael Espíndola e Sebastião Luiz Xavier, central técnica do Joca Sanz, produção do Luiz Ferreira, direção executiva de esporte Otávio Prévio de Magrão. Está começando o programa No Mundo da Bola.
Nacional.
Nota 10.
E deixa a camisa legal.
Valeu.
Campo bom de sua norte, liga, dando o som mais forte do esporte.
Nacional.
Nacional.
É dando onda com ele, esse é o mago do som, Rafael Espíndola. O ouvidinho tá bom, hein? Nosso Joca Sanz do controle geral e o Vinícius Sampaio, nosso Vivi da equipe do Lili, aqui direto da cabine número 13 do estádio Nilton Santos, o Nilton. Você curtindo o programa No Mundo da Bola e podendo participar conosco. Venha conosco, vem aí, que a gente participa com você no WhatsApp 997849503. Eu repito o WhatsApp para mensagem de texto de áudio, 997849503. Se você mandar de fora do Rio de Janeiro, coloca o nosso código 21 997849503. Telefones à disposição do Rio e também de Brasília. Ouvinte da Nacional em todo o Brasil também pode participar do programa No Mundo da Bola através do nosso e-mail esporte.radios@bbc.com.br. 5 e 6.
Olha aí, ultimaço
Nacional.
Vamos começar o No Mundo da Bola falando de Copa do Brasil. O repórter Maurício Costa traz os detalhes de Botafogo e Atlético Mineiro. Jogo que acontece aqui mesmo no estádio Nilton Santos. Daqui a pouquinho, a partir de 7h20, pela internet bbc.com.br. Às 7h30, eu, Jorge Ramos e Maurício Costa na transmissão desse jogo de volta da Copa do Brasil. Vem ele aí, mergulha!
Maurício Costa. Hoje tem jogo de volta na Copa do Brasil no estádio Nilton Santos. Botafogo e Atlético Mineiro se enfrentam nas quartas de final da competição e a vantagem é do Galo. No jogo de ida, no dia 29 de junho, vitória do time mineiro por 1-0 com gol de Casares. De lá para cá, os times chegaram a se enfrentar no Engenhão pelo Campeonato Brasileiro e ficaram no 1-1 com Jefferson salvando o Bota de uma derrota. Se porventura as equipes empatarem de novo, a vaga será do Galo. Vitória por 1-0 do Botafogo, vamos para os pênaltis. Se o time da casa vencer por um gol de diferença, mas o Atlético também fizer gols, é o Galo que passa de fase. Pode parecer até uma missão fácil para o Atlético Mineiro, mas do dia 29 até hoje, muita coisa mudou. O Botafogo seguiu no seu ritmo de, mesmo com muitos desfalques, ser bastante competitivo. Já no Galo, crise. Muitas derrotas em casa, troca de comando técnico e o elenco caro não está rendendo. Rogério Micali, novo treinador do Atlético, assume o banco de reservas logo mais. Será que ele vai conseguir mudar alguma coisa no time? Será que jogando fora de casa a pressão diminui e pode ajudar a equipe? Quem responde é o volante Elias.
O Ricardo não vai chegar aqui em 2 dias e fazer milagre. Claro, ele está aplicando já algumas ideias, mas baseado naquilo que o nosso antigo treinador, o Roger, trabalhou aqui, né? Acho que a mudança vai mais da gente, que já está aqui há um bom tempo, que já nos conhecemos e sabemos aonde a gente tem que melhorar. O que eu posso falar é uma decisão, a gente tem que errar o mínimo possível, A gente vai bastante tranquilo, porque a equipe fora de casa vem rendendo, vem jogando, vem tendo números, conquistando vitórias, às vezes conquistando empate, mas a equipe, nossa maior dificuldade hoje é jogar dentro de casa. Então, esse jogo, claro, a gente vai total concentração, respeito, a gente vai tranquilo porque a gente já vem fazendo grandes jogos jogando fora de casa.
Do lado do Botafogo, esse quase um mês de intervalo na Copa do Brasil não é visto com bons olhos pelo técnico Jair Ventura. Mesmo assim, o time vem dando conta do recado em todas as competições e o treinador sabe da responsabilidade de entrar em campo com a faca entre os dentes.
O foco tem que ser o mesmo, cara. É o que eu tento botar na cabeça deles, que o foco tem que ser o mesmo. E isso... A gente pode falar qualquer coisa da equipe do Botafogo, mas que ela não tem entrega, que ela não tem luta dentro de todas as competições, a gente não pode, isso não tem como esconder. Então é mais uma decisão. Se atrapalha ou não esse tempo muito longo, depende. O ideal seria uma semana cheia para você trabalhar e jogar, porque você tá fresco ainda o adversário. Mas depois que você pega ali, eu pego o vídeo, pego para ver os jogadores, você já volta o filme, sabe? O ideal seria isso, mas a gente sabe que não é possível.
Em confrontos pela Copa do Brasil, o Botafogo jamais foi eliminado pelo Atlético. E as equipes já se encontraram 3 vezes na competição. Por outro lado, desde 2008 que o Glorioso não passa para uma semifinal. Ainda do lado carioca, Arnaldo não foi inscrito na competição e está lesionado. Com isso, o Botafogo de Jair Ventura deve entrar em campo hoje com Jefferson no gol, Emerson Santos na direita, a zaga com Joel Carli e Igor Rabelo e Vitor Luiz na esquerda. Meio de campo com Rodrigo Lindoso, Bruno Silva, Matheus Fernandes e João Paulo e no ataque Rodrigo Pimpão e Roger. Já o técnico Rogério Micalli fez mistério na escalação e tem muita gente lesionada. Fred, por exemplo, além de machucado, também está suspenso pela expulsão no primeiro encontro. O Galo deve entrar em campo com o Vitor no gol, Marcos Rocha na direita, a zaga com o Bremer e Gabriel e Fábio Santos na esquerda. Meio de campo com Adilson, Iago, Elias e Casares e no ataque Luan e Robinho. No Departamento de Esporte da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Maurício Costa.
Vamos lá! Ferreira é nacional.
17:11 aqui na Rádio Nacional. Tivemos um pequeno problema com a nossa conexão lá no estádio Nilton Santos, onde daqui a pouquinho a bola rola para Botafogo e Atlético Mineiro. Bom, a gente vai seguindo o fluxo aqui na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Eu vou acionar nosso querido Jorge Vamburg lá em Brasília e saber do Vamburg. Vamburg, Botafogo e Atlético Mineiro, Atlético Mineiro e Botafogo. Para você, tem favorito? Será que o Galo consegue reverter essa vantagem? Ou será que o Galo consegue manter essa vantagem, perdão? Ou será que o Botafogo consegue reverter essa vantagem? Eu, pessoalmente, espero, eu tô achando que o jogo vai pros pênaltis. É com você, Vamburg. Muito boa tarde para você. Quem tá com você aí na mesa de áudio?
É o palmeirense Alberto Paris.
É palmeirense mesmo, não virou São Paulino de novo, não, né?
Não, ele não é São Paulino, nunca foi São Paulino, sempre foi palmeirense mesmo, viu? Mas ele até simpatizava um pouco com o São Paulo, mas o lado palmeirense dele prevalece.
Tá legal. Vamburg, e aí, sua impressão de Botafogo e Atlético Mineiro logo mais?
É um jogo muito equilibrado, na minha opinião, porque... Embora o Botafogo esteja num momento muito melhor do que o Atlético, né? O Atlético, com essa troca de técnico, certamente vai ter assim, um esforço redobrado, né? Isso é normal, né? Quando troca o técnico, os jogadores, claro que querem mostrar serviço, querem manter sua titularidade e tal. Então é importante. Normalmente o time que troca de técnico tem essa característica, né? Pode até que isso, não ocorrer isso hoje com o Atlético, mas geralmente é assim. Então, o Atlético leva uma boa vantagem, né? Então, o Atlético joga pelo empate e pode se dar ao luxo de não se expor muito, né? E o Botafogo vai ter que ir para cima para tentar reverter, mas com devidos cuidados, porque o Atlético tem um bom contra-ataque, né? Tem jogadores que podem decidir a partida num lance. Então, eu acho um jogo equilibrado. Não vejo favorito, não, nessa partida, Luiz.
Agora, Vamburger, uma notícia triste aqui para a torcida do Botafogo, principalmente. Foi confirmada na tarde desta quarta-feira a morte encefálica do ex-goleiro do Botafogo, Maxley dos Santos Luzia, o Max, de 42 anos. A informação foi passada pela família do ex-jogador e pelo neurocirurgião Haroldo Chagas, responsável pelo acompanhamento do ex-atleta. Max foi submetido a testes neurológicos no Hospital da Lagoa, na zona sul do Rio de Janeiro, onde estava internado, assim como nesta terça-feira, e não respondeu aos estímulos, o que atestou a morte cerebral. O local do enterro ainda não foi divulgado. Max foi internado no Hospital da Lagoa no fim de junho com um edema cerebral, 20 dias depois de sofrer um acidente em tentativa de assalto em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Conversa anterior à morte, a ex-esposa do Max, a Marilda Faislon Luzia, explicou que a internação de Max pode não ter tido relação direta com a batida, já que os médicos descobriram uma doença rara e autoimune. Ela coloca essa questão da acidente pode até ter sido coincidência. E segundo informações da assessoria de imprensa do Botafogo, hoje, na partida contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, será realizado um minuto de silêncio antes da bola rolar no estádio Nilton Santos, às 19h30. Aqui a equipe de esporte da Rádio Nacional deseja todos os sentimentos da família do Max, muita força. Agora a gente volta com Carlos Borges, direto do estádio Nilton Santos.
E de imediato para o Jorge Vambuco. Já o Jorge Ramos participa, ele que vai analisar o jogo daqui a pouquinho pela internet e depois pelo rádio Botafogo e Atlético Mineiro. A questão aí, justamente, já comentou a questão do jogo do Max, né? O Max serviu ao Botafogo de uma maneira muito importante, porque quando você não tinha o Jefferson, você tinha um Max muito importante, um goleiro que realmente marcou aqui no Botafogo. Ele veio do Bangu, jogou pelo Bangu, mas marcou principalmente pelo Botafogo, hein, Jorge Vambuco?
É verdade, e é ainda um homem ainda jovem, 42 anos de idade, né? Então uma fatalidade dessas realmente a gente tem que apenas lamentar e enviar os sentimentos à família, e pode ser coincidência e pode não ser, né? Mas pode ter sido mais uma vítima da violência no Rio de Janeiro, o que também é ainda mais lamentável, não é, Borges?
É lamentável. Daqui a pouquinho o nosso Jorge Ramos participa conosco aqui dentro do programa No Mundo da Bola para falar ainda desse jogo Botafogo e Atlético Mineiro. Botafogo que tem aí o problema da lateral direita, mas o próprio time também do Atlético Mineiro tem a ausência do Fred, que por suspensão e até mesmo contusão que teve no último jogo, estará fora do Campeonato Brasileiro por um bom tempo no Galo, o Galo Vingador. Vamos de momento estádio 5:16.
Momento estádio.
Com você, Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
Rosana Santos conquistou o título pan-americano de levantamento de peso. A atleta carioca fechou em primeiro no arranque 88 quilos e terminou na quarta posição no arremesso 106 quilos, somando 194 quilos e levando o ouro no geral da categoria até 53 quilos, peso galo. Esta foi a primeira medalha obtida pelo Brasil na competição disputada nos Estados Unidos. Rosane deixou para trás a americana Caitlin Hogan, com 103 quilos, e a dominicana Beatriz Piron, 101 quilos, que completaram o pódio. No arremesso, a pesista brasileira perdeu a terceira posição no desempate para Piron. Outra brasileira na prova, Letícia Laurindo, terminou em quinto lugar no geral, 190 quilos. Superada também no desempate pela colombiana Rosmeris Vilar Barbosa.
Valeu, Wagner Gomes, conosco sempre no Momento Estádio, Esportes Olímpicos e Paralímpicos, com Momento Estádio dentro do programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, pela Nacional Rio, Nacional Brasília e por toda a rede de rádio do Brasil, você com notícias do Brasil e pelo mundo do esporte brasileiro. Já temos o Jorge Ramos aqui participando conosco e você participando conosco a partir de 7h20 pela internet nbc.com.br e ainda a presença também a partir de 8 horas do seu ratinho pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional da Amazônia, Nacional também do Alto Solimão Sabatinga, Nacional em todo o Brasil na rede pública de rádio, com dose dupla da Copa do Brasil. Jogos que vão definindo os semifinalistas dessa Copa do Brasil. Primeiro Botafogo e Atlético Mineiro aqui às 19h30 e depois Santos e Flamengo com André Luiz Bento, Jorge Vamburga e também a presença do Lincoln Chaves direto lá de Santos na Vila Famosa.
Borges.
Vila Belmiro. Sim, Luiz Ferreira.
A gente registra aqui a participação dos ouvintes pelo 21997849503. A participação do flamenguista Watson de São Cristóvão, que vai estar de olho no Flamengo, já mandou seu palpite pra gente. 1-0 Mengão, gol de Paulo Guerreiro. Vamos ver. A gente tem participação do Calda Viola, ele que também é radialista, fala lá de Santos, manda um abraço para toda a equipe, muito ligado em samba e fã do Rubem Confetti. A gente manda um abraço para Cláudia Cerqueira, que fala aqui também do Rio de Janeiro, curtindo aqui toda a emoção do futebol, do esporte olímpico e do esporte paralímpico aqui na Rádio Nacional. E o Carlos Roberto de Goiânia, ele que é botafoguense e vai curtir também daqui a pouquinho com a gente, aqui a partir das 19h20, todas as emoções de Botafogo e Atlético Mineiro. Ele tá postando: Botafogo 2-0, nada de pênalti, não quero sofrer. Pô, a galera pode participar com a gente, né, boss? Só mandar um recadinho pra gente que a gente lê, coloca no ar e dá aquele alô pra você, onde quer que você esteja.
Com certeza, no 997849503, o nosso zap 21, código do Rio, 997849503. Olha aí, eu volto já, vou com o nosso Rafael Espíndolo Mago do Som e volto daqui a pouquinho com muito mais aqui no Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
Você sabia que a feijoada brasileira, considerada o prato nacional, é com regularidade citada como tendo sido criada nas senzalas, servido de alimento para os escravos na época colonial? Uma das possibilidades desta origem que nos serve de reflexão.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
No Mundo da Bola.
Ele vai com a bola, dominou, agora tentou, arrancou. É agora, bateu, lá dentro!
Borrecito, ele narra muito, é o Borrecito. Quando diz lá dentro eu não acredito. A galera vibra e solta aquele grito. Borrecito.
Carlos Borges. Valeu, voltando aqui, venha comigo, vem no Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Daqui a pouquinho vamos dar uma geral da Copa do Brasil para dar um gancho aqui ao Jorge Ramos, que vai comentar e analisar o jogo Botafogo e Atlético Mineiro. Vamos ao departamento de jornalismo 522.
Nacional Jornalismo.
E vamos a Brasília, Vitor Ribeiro está conosco na reportagem. Você, Vitor, boa tarde.
Oi, boa tarde, Borges. Segue a novela do reajuste dos combustíveis. A Justiça Federal, aqui no Distrito Federal, voltou a notificar a Agência Nacional do Petróleo sobre a suspensão do reajuste do PIS/COFINS. Nessa terça-feira, a Justiça já havia anunciado a decisão à ANP e à União, mas até agora as distribuidoras de combustíveis estão sem orientação. Hoje, a Justiça mandou a ANP provar que já comunicou a redução da tributação para toda a cadeia produtiva. Enquanto isso, os preços dos combustíveis continuam como antes da suspensão. Para a Justiça, a atribuição da agência reguladora informar sobre a redução dos tributos a refinarias, distribuidores e postos de combustíveis. A ANP, que fiscaliza a formação de preços dos combustíveis, nega que seja responsável. A Advocacia-Geral da União recorreu ontem mesmo ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, também aqui em Brasília. O resultado do recurso pode sair a qualquer momento. Para a AGU, o decreto do presidente Michel Temer publicado na sexta-feira, autorizando o reajuste do PIS/COFINS, cumpre todos os requisitos constitucionais. E a suspensão do aumento vai impedir que o governo federal arrecade 78 milhões de reais por dia. A expectativa do governo é de arrecadar mais de 10 bilhões de reais com o aumento do PIS/COFINS. Borges.
Valeu, tá aí o repórter Vitor Ribeiro, jornalismo sempre em ação aqui no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Vamos falar um pouquinho da Série B do Campeonato Brasileiro, 5h24.
Campeonato Brasileiro Série B.
O Internacional venceu o Oeste pelo Campeonato Brasileiro da Série B, em pleno estádio da Beira Rio, em Porto Alegre. E o Juliano Justo tem informações desse jogo.
Ufa, foi tenso e suado. Teve até sal grosso à beira do gramado do Beira Rio. Mas a vitória veio e era isso que o Inter mais precisava. Mesmo longe de fazer uma grande partida, os gaúchos dominaram a equipe do Oeste e construíram o placar de 2-0, com gols de Eduardo Sacha e Wendel. Com a vitória, o técnico Guto Ferreira ganhou um pouco mais de tranquilidade.
Acho que a equipe conseguiu aplicar a marcação que a gente busca, se impor contra o adversário, e a partir disso teve um volume alto de ataque e conseguiu botar as bolas para dentro. Como a gente já tinha conseguido ter um volume alto contra o Criciúma, já tinha conseguido ter um volume alto contra a Luverdense, e as bolas não entravam. E hoje as primeiras bolas não entraram, mas a equipe manteve o nível de confiança, manteve a imposição, e aí à medida que o gol saiu, a equipe se assentou ainda mais, teve o controle, né, buscou o segundo e seguiu buscando até o fim.
Com o resultado, o time chegou aos 27 pontos e conseguiu de forma provisória uma vaga no G4 da competição. Para manter a quarta posição, o Inter precisa secar o Vila Nova e o CRB, que jogam no sábado. Os gaúchos voltam a campo apenas na próxima terça-feira. O adversário será o Goiás, também no Beira-Rio. Para esse jogo, já estarão à disposição os recém-contratados Leandro Damião e Camilo. O ex-jogador do Botafogo deve ser o substituto de D'Alessandro, que levou o terceiro cartão amarelo na partida de ontem. Uma boa oportunidade para o meia começar a ajudar o grupo colorado e retomar as boas atuações de temporadas passadas.
Tenho que fazer o que eu fazia antes, já demonstrei que eu sou capaz e por isso talvez essa confiança do torcedor. Mas o clube onde eu estava jogando, eu estava alcançando seus objetivos. Então a gente, onde eu estava nesse ano, para uma pré-Libertadores, muito difícil, se classificamos no grupo mais difícil da Libertadores, e eu fazia parte de muito disso. Creio que, de repente, pelos gols que não saíam, de repente a cobrança maior lá no Botafogo. Mas isso não me preocupa, o que é mais importante é, em questão do grupo, conseguir seus objetivos. Eu estou aqui para ajudar o grupo do Inter a alcançar seu objetivo, que é voltar à Série A. E eu tenho certeza disso, que a gente vai conseguir pelos jogadores que tem, que são qualificados.
De São Paulo, Juliano Justo.
Valeu, Juliano Justo, falando do Internacional. Jorge Favor, a questão do Internacional vencer, está no grupo 4, pelo menos até sexta-feira à noite, até sábado, quando vai fechar essa rodada do Campeonato Brasileiro. O Internacional vai secar, logicamente, principalmente o Vila Nova, mas de qualquer maneira, já foi um bom resultado, 2-0, já deu caldo, já encaixou o jogo do time do Internacional, Jorge Vambuga.
Nacional finalmente chegou ao G4, né? Ainda que possa perder essa vaga com os jogos do fim de semana, mas poderá voltar na terça-feira. Demorou, mas eu acho que agora o time vai engrenar realmente, né? Porque ontem acabou dando certo, conforme o Guto Ferreira falou, voltou a não conseguir botar a bola para dentro de imediato, mas acabou conseguindo aos 44 do primeiro tempo com um gol do Sacha de cabeça, e depois o Wendel aos 23 do segundo tempo marcou o segundo e aí selou a sorte da partida, porque o Oeste não conseguiu reagir. E o Oeste vinha de um excelente resultado, tinha derrotado o Juventude por 3-0. Então, eu já esperava que o Internacional estivesse no G4 desde a rodada passada, quando ele jogou com o Vila Nova, mas ele acabou perdendo o jogo, estava empatado e ele acabou perdendo a partida, já no final, num contra-ataque. Mas eu acredito que o Internacional vai engrenar. As dificuldades do Internacional são comparáveis às que o Vasco enfrentou em 2015, né? Em 2016, aliás, foi quando o Vasco estava na Série B, e teve muita dificuldade até para se manter lá no G4, né? Então, embora a campanha inicial tenha sido diferente, o Vasco começou muito bem e depois caiu de produção. E o Internacional vem claudicando. Mas agora, com a chegada dos reforços, principalmente, né, do Leandro Damião e do Camilo, eu acho que o Internacional tem tudo para engrenar de vez e se manter no G4. Borges.
Valeu, então. 5h29, vamos fazer o seguinte. Com o timaço nacional, a gente vem aí com a Copa do Brasil, destaque dos jogos dessa quarta e quinta-feira, que vão definir os semifinalistas dessa competição. Vem aí então a Copa do Brasil 5h29.
Copa do Brasil.
E aí, Luiz Ferreira?
E aí, Carlos Borges, que hoje, com transmissão da Rádio Nacional, jogos de volta das quartas de final da Copa do Brasil, tem no estádio Nilton Santos, com a sua transmissão, Botafogo e Atlético Mineiro. Na ida, o Atlético Mineiro venceu o Botafogo por 1-0. Logo depois, na Vila Belmiro, Vila Famosa, tem Santos e Flamengo, também com a transmissão da Rádio Nacional. Na ida, o Flamengo venceu o Peixe por 2-0. Nessa quarta-feira também é dia de Cruzeiro e Palmeiras, 21h45. No jogo de ida na Arena Palmeiras, em São Paulo, 3-3, o Cruzeiro aí podendo empatar 0-0, 1-1 e 2-2, que leva a vaga nas semifinais. E complementando essa fase da Copa do Brasil, Atlético Paranaense e Grêmio na Arena da Baixada, amanhã, às 21h45. Na ida, deu Grêmio 4-0. Borges, lá em Porto Alegre.
Valeu, tá conosco aqui o comentarista que não deixa dúvida.
Jorge
estará no jogo daqui a pouquinho aqui no estádio Nilton Santos, o Nilton e Botafogo e Atlético Mineiro. E esse jogo, qual é a expectativa desse jogo, Jorge? Boa tarde.
Boa tarde, Carlos Borges. Boa tarde a todos. Olha, é um jogo realmente que desperta bastante interesse, porque o Botafogo perdeu a primeira partida jogando fora, jogando em Belo Horizonte, e hoje tem que vencer, e para se classificar diretamente, por uma diferença de 2 gols. Não adianta vencer só por 1-0, porque aí leva a partida para as penalidades máximas. É uma vantagem que o Atlético Mineiro tem, uma vantagem, eu diria, bem grande, porque o empate também favorece ao Atlético, e pior, o Botafogo está acostumado a ser atacado para jogar em contra-ataques rápidos e velozes. Agora não, o Botafogo vai ter que propor esse jogo, porque vai ter que fazer o seu gol. Aí é uma forma de jogar diferente daquilo que o Botafogo está acostumado. Agora, resta saber o que vai acontecer. A lateral direita tem um desfalque, o Arnaldo está fora, não está inscrito, já participou da Copa do Brasil e não pode jogar. E há uma improvisação ali, desse lado. Isso é um ponto positivo para a equipe do Atlético Mineiro. E o Atlético está sem o Fred, que é um jogador que acho que ele fez mais gols na vida dele, foi contra o Botafogo. Então isso é uma vantagem que o Botafogo tem. É um jogo que não tem definição e certamente o Botafogo, se fizer um gol logo no início, modifica o panorama da partida.
Você curtindo o programa No Mundo da Bola pela Nacional Guia, Nacional Brasília. Vem comigo, vem agora, 5h32.
Olha aí, o timaço nacional!
Vamos falar agora da Copa Sul-Americana. A Chapecoense venceu o Defensa e Justiça nos pênaltis e classificou para a segunda fase. O repórter Rodrigo Ricardo tem as informações desse jogo. Se liga aí, olha aí ligado aí.
Rodrigo Ricardo.
A equipe da Chapecoense vai ser recebida pelo Papa Francisco. O encontro com o líder católico está marcado para setembro, quando o Verdão do Oeste de Santa Catarina vai à Europa para realizar um amistoso contra a Roma. A Chape vai aproveitar uma pausa no Campeonato Brasileiro por conta das eliminatórias para a Copa da Rússia e realizar uma pequena excursão. Antes do jogo contra os italianos, a Chapecoense vai disputar o troféu Johan Gamper, dia 7 de agosto, contra o Barcelona no Camp Nou. Em seguida, a Chape vai até o Japão para disputar outro torneio amistoso. Enquanto a excursão não acontece, a Chape segue na luta pelo bicampeonato da Copa Sul-Americana. O Verdão passou nos pênaltis pelos argentinos do Defensa e Justiça nesta última terça e agora aguarda o vencedor de Flamengo e Palestino do Chile nas oitavas de final da competição. No Brasileirão, a Chape do técnico Vinícius Eutrópio está na 11ª colocação e encara o Atlético Goianiense no próximo domingo. Em novembro do ano passado, a Chapecoense passou pela tragédia do voo 2933 da Lamia. O avião que levava a delegação para a Colômbia caiu e terminou com 71 mortos, entre tripulantes e passageiros. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rodrigo Ricardo.
A boa notícia, né, Jorge Vamburgo, em relação não só à conquista de uma vitória e nos pênaltis com o goleiro defendendo, o goleiro que infelizmente esteve vitimado daquele acidente lá em Medellín, na Colômbia, ele também defendeu um pênalti e depois tivemos a comoção dessa situação toda. E ontem, também em Chapecó, na Arena Condá, também tivemos essa defesa do goleiro nos pênaltis, classificando a Chapé para a próxima fase da Copa Sul-Americana. E Alan Ruschel, ele inclusive já participou hoje, inclusive, de um amistoso no CT da Chapecoense e poderá estar no banco de reserva nesse final de semana pela Chapecoense, o Alan Ruschel, que foi uma das pessoas que salvaram daquele acidente que aconteceu lá na Colômbia. Meu querido Jorge Vamburga.
É uma notícia muito boa saber que o Alan Ruschel já está voltando a ter contato com bola, né? E poderá até logo entrar no time, voltar a jogar no time principal da Chapecoense. Ele que foi um dos 6 sobreviventes do acidente com a equipe da Chapecoense. E essa notícia é muito boa, né? Vamos aguardar também a recuperação do Neto, que também está nesse processo, né, desde que voltou ao Brasil. O Alan Ruschel e o Neto foram jogadores que sobreviveram, juntamente com o locutor Rafael Renzel, né? E além disso, teve também os comissários da Lamia que sobreviveram ao acidente. Bem, quanto ao jogo de ontem, o herói do jogo, claro, foi o goleiro da Chapecoense, que defendeu 2 pênaltis e defendeu muito bem. Foram 2 pênaltis decisivos, porque a Chapecoense converteu os seus 4 pênaltis, não precisou nem bater o quinto, né? Então foi 4-2. E a Chapecoense fez por merecer a classificação, porque devolveu o resultado, a derrota de 1-0 que ela sofreu lá, certo. E aqui ela ganhou por 1-0, então mereceu a vaga, e vamos aguardar que ela continue fazendo boa campanha na Sul-Americana.
5:36. Salve o Corinthians. É o Corinthians agora que encara o Patriotas da Colômbia também pela Copa Sul-Americana. Você bate legal.
Luiz Ferreira.
E o Corinthians, Borges, não quer abrir mão da Sul-Americana, não. Mesmo colocando um time, vamos dizer assim, não tão alternativo, mas com alguns jogadores que não vêm atuando. O técnico Fábio Carilli vai poupar apenas 2 jogadores, o Rodriguinho e o Romero, que nem sequer foram relacionados. Fagner e Jô não devem começar jogando. Quem conversa com a gente é o Kazim, o turco Kazim, atacante, justamente sobre essa questão. O Corinthians deve poupar gente, deve se poupar na Copa Sul-Americana? Ele respondeu.
Quando você coloca essa camisa, tudo joga muito importante, né? Porque esse clube é um muito, muito grande clube no mundo. Jogo não importa. Tudo jogo importa para esse clube. Porque esse clube tem muito prestígio. Esse jogo é muito importante para nós também, porque nosso objetivo é jogo por jogo. Entende? Porque esse momento é muito bem para nós. E é muito importante para continuar, né?
E ainda falando da Copa Sul-Americana, o repórter Rodrigo Ricardo traz as últimas do Fluminense aqui no programa No Mundo da Bola. Com você, RR.
Rodrigo Ricardo.
O Fluminense está em Quito para a partida de volta pela Copa Sul-Americana contra a Universidade Católica do Equador. A vantagem tricolor é enorme, já que o Flu goleou os equatorianos por 4-0 no jogo de ida no Maracanã. O técnico Abel Braga resolveu poupar alguns jogadores. O meia Gustavo Scarpa, o lateral Lucas e Renato, lesionado na derrota para o Corinthians no Campeonato Brasileiro, ficaram em recuperação no Rio de Janeiro. Além dos desfalques, o grande adversário do Fluminense esta noite é a altitude. Quito fica a 2.850 metros acima do nível do mar. Por conta da altitude, a pressão atmosférica é menor e, consequentemente, a oferta de oxigênio também, cerca de 28% a menos do que ao nível do mar. Abel Braga deve mandar a campo. No gol, Júlio César. Lateral direito, Frazan. Dupla de zaga, Henrique e Matheus Norton. Na lateral esquerda, Léo. No meio de campo, Marlon Freitas, Orejuela, Wendel e Marcos Calazans. No ataque, Richarlison e Henrique Dourado. Fora do campo, a torcida do Fluminense sofre com as investidas dos estrangeiros. Depois da desistência do Bordeaux em comprar o Wellington Silva, chegou a vez de Wendel ser assediado. O Porto estaria disposto a comprar a revelação tricolor de 19 anos. A notícia foi divulgada pelo jornal português A Bola, mas a diretoria tricolor ainda não confirmou o negócio. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rodrigo Ricardo.
Rapidinho, a Ponte enfrenta o Sol de América na Argentina, é isso, Luiz Ferreira?
É isso mesmo, o Borges, a Macaca tem a vantagem da vitória na primeira partida de ida por 1-0. A tendência é que o técnico Gilson Kleina mande a campo o Aranha no gol, Nino Paraíba, Marlon, Rodrigo e Jefferson, Naldo, Elton, Jadson e Renato Cajá, Luca e Emerson Sheik. A Ponte Preta investindo forte na Copa Sul-Americana, Borges.
Falando nisso, Jorge Ramos, na volta, analisa essa Copa Sul-Americana para o futebol brasileiro. Já já a gente volta aqui no programa No Mundo da Bola, pela Nacional Rio e Nacional Brasília. É daqui a pouquinho. Solta aí, Rafael Espíndola.
Nacional!
No Mundo da Bola.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte de boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca! Sintonia Nacional, de segunda a sexta-feira, às 8 horas da noite. Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Atenção, passageiro. Quando entrar em um veículo, procure logo onde está localizado o cinto de segurança ou pergunte ao motorista e coloque-o. Esse gesto pode salvar sua vida. Não se arrisque. Cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional. Do jeito que você gosta.
O estupro e a violência doméstica são causas importantes de incapacidade e morte de mulheres em idade produtiva. Uma mulher que sofre violência doméstica geralmente ganha menos do que aquela que não vive em situação de violência. Se você é mulher e está vivendo uma situação de violência, Disque 180, Central de Atendimento à Mulher. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil. A ligação é gratuita. Disque 180, Central de Atendimento à Mulher.
Apoio Rádio Nacional.
No Mundo da Bola.
Caramba! É tudo contigo agora!
Vamos, Bages!
Valeu, então. Voltando aqui, galera. Venha comigo, vem comigo. 5h41 no programa No Mundo da Bola. Direto do estádio Nilton Santos. Onde teremos a primeira partida do show de bola nacional entre Botafogo e Atlético Mineiro pela ebc.com.br, pela internet. 8 horas no seu gatinho pro som da Nacional em todo o Brasil pela rede pública de rádio. Eu vou ao lado do Jorge Ramos e também do Maurício Costa. Botafogo e Atlético Mineiro, Copa do Brasil. Sequência, Vila Famosa, Vila Belmiro. Tem André Luiz Mendes, Jorge Vamburga nos comentários. Santos e Flamengo, digo. Bola rolando e você vai curtir o nosso Lincoln Chaves. Vão agora com ele, que vai dar uma analisada, uma geral dessa Copa Sul-Americana para os brasileiros. Ele vem aí, o comentarista que não deixa dúvida. Jorge, e aí?
Jorge Ramos.
Começar com a Ponte Preta, porque venceu o primeiro jogo 1-0 contra o Sol, e agora tem essa partida de volta, partida que é importantíssima e começa mais cedo. É, a vantagem é grande, porque o empate é sempre uma vantagem. Entre 3 resultados, a Ponte Preta tem 2. Então, eu acredito que a Ponte possa sair classificada nessa partida. O outro jogo do Fluminense, que joga com a Universidade de Quito, 4-0. Olha, se o Fluminense for desclassificado, cai do roupeiro ao presidente. Então, acho pouco provável que isso aconteça. O Fluminense é favoritíssimo para sair com essa classificação. O jogo do Corinthians, a própria sinalização do treinador é que a vitória pode chegar tranquilamente, tanto que poupa alguns jogadores e alguns ficam no banco. A partida foi 1-1 a primeira, com um empate aos 46 minutos do segundo tempo, e o Corinthians então tem essa oportunidade jogando em casa contra a equipe do Patriota. Eu acho que o Corinthians consegue essa classificação de uma maneira tranquila. O jogo do Sport, né? O Sport venceu a primeira partida, o jogo do Sport é amanhã, e venceu 2-0. Joga fora. A vantagem é extraordinária. 2 gols, né? Se souber prender a bola, se souber fazer uma marcação mais alta, sem chamar, né, o adversário para o seu campo, tem amplas possibilidades. Então eu vejo aí os brasileiros com amplas possibilidades de classificação. Fui falar da Chapecoense, que ontem
que
se
beleza,
classificou.
Hein?
Que beleza, se classificou.
De pênaltis. De pênaltis. O goleiro defendendo pênaltis.
É. Que foi super legal, né? Uma vitória que foi suada, poderia ter sido maior, teve até merecidamente, não poderia nem levar para os pênaltis, mas acabou indo e venceu com merecimento.
5:44.
Nacional Jornalismo.
Jornalismo sempre em ação. Vamos para a repórter Joana Moscatelli no Rio de Janeiro. Joana, boa tarde.
Boa tarde, Borges. Integrantes do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, começaram a desocupar nesta quarta-feira a fazenda do presidente da CBF, Ricardo Teixeira, em Piraí, no sul do Rio de Janeiro. Os trabalhadores começaram a cumprir a decisão da Justiça do Estado, que determinou a reintegração de posse do terreno ocupado na terça-feira como parte da Jornada Nacional de Lutas pela Reforma Agrária. Ações semelhantes aconteceram em todo o país. Segundo o MST, a fazenda de Ricardo Teixeira foi comprada com recursos ilícitos vindos de esquemas de corrupção na organização de torneios e jogos de futebol. Procurada pela reportagem, a defesa do presidente da CBF não se pronunciou. Teixeira é investigado nos Estados Unidos e na Espanha, e inclusive teve a prisão decretada pela justiça do país europeu por fraudes na realização de eventos esportivos. Na segunda-feira, a Procuradoria-Geral da República pediu às autoridades espanholas a transferência do processo penal aberto contra ele. Como Teixeira é brasileiro nato e não pode ser extraditado, os procuradores estudam como viabilizar a investigação contra o ex-cartola no Brasil. Ao vivo da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Joana Moscatelli.
Valeu, Joana Moscatelli. Está aí o jornalismo sempre ação aqui no programa No Mundo da Bola, 5:45.
Momento Estádio.
Vamos com Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
A Confederação Brasileira de Ginástica confirmou a lista de participantes para o Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, que será em São Paulo entre 2 e 6 de agosto. A competição ganhou peso maior neste ano por formar a seleção brasileira a ser principal seletiva para o Mundial de Montreal em outubro. Por isso, os principais ginastas do país estão na disputa, incluindo os medalhistas olímpicos nos Jogos do Rio de Janeiro, Arthur Zanetti, Diego Hipólito e Arthur Nori. O Campeonato Brasileiro vai contar com 8 dos 10 ginastas que representaram o Brasil na Olimpíada. Além dos 3 medalhistas, estão inscritos Francisco Barreto, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Rebeca Andrade e Daniela Hipólito. Os ausentes da lista foram Sérgio Sasaki, que tirou um ano sabático, e Lohan dos Santos.
Tá certo, Wagner Gomes conosco, são 5:47, 5:47.
Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido.
O Cruzeiro conta com a força do Mineirão para passar pelo Palmeiras e chegar às semifinais da Copa do Brasil. No primeiro duelo, as equipes empataram em 3-3, portanto a Raposa entra em campo classificada nessa partida em Belo Horizonte. O técnico Mano Menezes faz mistério para confirmar a equipe. A dúvida principal é se escala um time com 2 ou 3 volantes. A tendência é que sejam 2 volantes. Provável Cruzeiro: Fábio, Lucas Romero, Léo, Murilo e Diogo Barbosa, Henrique, Ariel Cabral e Thiago Neves, Elber, Alisson e Rafael Sobis. Vamos ouvir o goleiro Fábio, que fala como o Cruzeiro tem que se comportar diante do Verdão.
Cara, sempre o gol, acho que é uma característica que o Cruzeiro tem, ofensivamente muito bons, e isso daí é a forma que a gente tem que continuar jogando, em busca do gol, que com certeza a gente vai nos favorecer e nos aproximar mais ainda da nossa classificação, né?
21:45, a bola rola para Cruzeiro e Palmeiras, valendo vaga nas semifinais da Copa do Brasil.
E o Palmeiras passou.
Soubemos do Cruzeiro, agora do Palmeiras. Você, Luiz Ferreira.
Borges, o Palmeiras que tem que reverter uma bela vantagem que o conquistada pelo Cruzeiro no Allianz Parque. precisa vencer a partida ou empatar por um placar superior a 4 gols, 4x4, 5x5 e por aí vai. Quem está fora do Palmeiras e quem não joga? Mike, Luan, Juninho, Bruno Henrique e Deyverson não estão inscritos na Copa do Brasil. William Bigode tem uma lesão muscular. Arouca, Moisés e Thiago Martins seguem a recuperação física. Quem falou sobre essa partida contra o Cruzeiro foi o volante Jean. Vamos ouvi-lo.
Ah, rapaz, outra grande partida, né? Não sei se vai ter tantos gols assim, mas a gente espera fazer gols, né? Até porque precisamos aí de gols para poder sair com a classificação. Vejo que vai ser outra grande partida aí, né? E com certeza a gente espera sair com a classificação, sair com a vitória. Então, para isso, a gente precisa buscar o gol.
O Palmeiras já vai entrar em campo, logo mais com o Joilson no gol, Jean e R. Mina do Dracena e Egídio, Thiago Santos, Tietê, Zé Roberto ou Felipe Melo e Guerra ou Borra, Roger Guedes e Dudu no ataque. Borja.
Já, a gente vai até Santos quando... Nós vamos até Santos com o nosso Lincoln Chaves. Nosso Lincoln Chaves direto lá do estádio da Vila Famosa, Vila Belmiro. Tá dando umas picotadas aqui, mas Jorge Ramos pode analisar pra gente. Cruzeiro e Palmeiras, aí um grande clássico que teve 3x3, teve 6 jogos. E o jogo agora no Mineirão, a decisão vai ser outra.
Olha, esse jogo é um jogo interessante. Agora o primeiro foi o mais interessante ainda. Acho pouco provável que seja tão interessante, porque...
Tirou a Jorge.
Pois é. E o que acontece? É um jogo que pode acontecer também empate, pode... Enfim, várias coisas. Tá difícil, viu, Borges? É um jogo muito difícil.
Com certeza. Cruzeiro e Palmeiras. Esse jogo dificílimo aí. Estamos aí com olha aí, vai lá, vem cá. Tô falando aqui, a minha voz tá lá atrás.
Ih?
Mas tá tudo certo. Vamos até Santos então, porque o Lincoln Chaves tá por lá. Vai falar de Santos e Flamengo. Jogo que o André Luiz Mendes, Jorge Vambuga vai comentar, André Luiz Mendes de todas as fontes vai transmitir. E o Lincoln Chaves já está lá ao lado do nosso Ed Guimarães, que está lá em Santos, lá no estádio Vila Belmiro. Vamos então a ele, Lincoln Chaves, vem aí.
Uma vez Flamengo, sempre Santos. Santos, gol!
Lincoln Chaves.
Boa noite, Borges. Boa noite pra
boa
todo
tarde,
mundo.
Lincoln. Tá ligado
na... Boa tarde, Borges. Já ia falando boa noite, já tô me antecipando, é verdade. Boa tarde, Borges. Boa tarde pra todo mundo. Tá acompanhando o Nacional. Daqui a pouco, 15 para 10 da noite, a bola rola na Vila Belmiro, Vila Famosa, para Santos e Flamengo. Jogo de volta nas quartas de final da Copa do Brasil. O time rubro-negro venceu na Ilha do Urubu por 2x0. Gols de Everton e Cuejá. Pode perder por até um gol que ficava vaga. Se balançar as redes na Vila, aí o Mengão pode perder por até 2 gols, que ainda assim fica com a vaga. O Santos vem pro jogo com novidades, né? A principal delas no ataque, que é a volta do Ricardo Oliveira. Ele ficou quase 2 meses afastado por conta, primeiro, de uma lesão e depois por causa de uma pneumonia. Ele volta à equipe no lugar do Kaique, jogador revelado pelo Flamengo, que sofreu um edema na coxa na vitória sobre o Bahia pelo Brasileirão no fim de semana. E tá...
Já o nosso Lincoln Chaves para falar com a gente aqui no programa No Mundo da Bola. Luiz Ferreira, detalhes a mais aí da nosso plantão nacional de esportes.
A gente lembra, Bosco, que durante o show de bola nacional, nós vamos estar acompanhando as partidas do Fluminense, do Corinthians, da Ponte Preta na Copa Sul-Americana. Também estaremos de olho na partida entre Cruzeiro e Palmeiras pela Copa do Brasil. Todo mundo de olho aqui e ligado no show de bola nacional. Estamos tentando refazer aqui o contato com o repórter Lincoln Chaves enquanto isso. Beleza, Borges?
Valeu então, 5h52, vamos ao nosso Jorge Vambuga, tá aí, falando também um pouco desses confrontos, Cruzeiro e Palmeiras, principalmente, um confronto de 3x3 no primeiro jogo, hein, Jorge Vambuga?
Equilíbrio entre essas duas equipes, o primeiro jogo foi realmente sensacional, né, 3x3, então, para hoje, é imprevisível, o Cruzeiro jogando jogando em casa, e deve levar alguma vantagem, mas isso não é suficiente para neutralizar o Palmeiras. O Palmeiras é um time que pode perfeitamente se impor nessa partida. E quanto ao jogo Santos e Flamengo, eu acho que é o jogo mais esperado de hoje, dessa rodada. E o Flamengo com a vantagem de ter vencido por 2-0. E o Santos vai fazer o possível, mas é difícil, é uma missão difícil. O Levir Kup deu uma entrevista dizendo o seguinte: vamos partir para cima dos caras. Então o Santos vai se jogar com a cara e com a coragem, e se der mal, levar um contra-ataque e levar gol de contra-ataque, paciência, mas pelo menos ele promete que o time vai se jogar e vai tentar a vitória. E para isso ele conta com a volta do Ricardo Oliveira, depois de quase 2 meses afastado, ou mais de 2 meses, que é muito importante, porque é um jogador de qualidade e um jogador finalizador dentro da área, realmente um perigo. Acho que é um jogo que o Flamengo leva vantagem por causa do desespero do Santos em tentar reverter um resultado que lhe foi muito desfavorável no jogo de ida.
Valeu então, Jorge Vambuco. Vamos ao nosso Lincoln Chaves, cumprimentando aí o noticiário de Santos Flamengo. Você, Lincoln.
Então, Borges, estou de volta. Então, eu estava comentando, o Ricardo Oliveira volta à equipe depois de se recuperar de uma lesão e de uma pneumonia, recuperado também fisicamente 100%. O Leverkusen queria que ele voltasse só no jogo contra o Grêmio, mas por conta, pelo Brasileirão, mas por conta da lesão do Kaique, vai ser obrigado a colocar o camisa 9 como titular. Outro jogador que volta ao time titular é o zagueiro Lucas Veríssimo, que cumpriu suspensão contra o Bahia no Brasileirão, volta ao time titular, e ele falou sobre a expectativa e acredita na virada do Santos nesse confronto pela Copa do Brasil.
Será um jogo muito difícil, cara. Como você falou, o Flamengo é um baita time. Mas como nós também temos um baita de um time e temos total condições de reverter esse placar. É entrar centrado, sabendo daquilo que temos que fazer. Precisamos de 3 gols, 2 pênaltis e 3 para classificar. Vamos entrar com esse intuito do início ao fim. Vamos buscar do início ao fim. Essa junção do ataque com a defesa, todos atacando, todos defendendo. A nossa equipe está bastante unida, que isso é bastante, bastante importante. E vamos em busca dessa classificação.
Bom, então o Santos vai para o jogo, pelo menos a escalação provável tem Vanderlei, Vitor Ferraz, David Braz, Lucas Veríssimo e Jean Mota, Yuri, Vecchio e Lucas Lima, Copete, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira. Agora falando do Flamengo, do Mengão, o técnico Zé Ricardo poupou alguns titulares no sábado contra o Curitiba pelo Brasileirão, mas vem com força máxima para esse jogo na Baixada Santista. Um dos jogadores poupados que volta à equipe é o meia Diego. E vai ser um jogo especial para ele, porque vai ser o primeiro jogo dele pelo Flamengo contra o Santos na Vila Belmiro. E o Santos é um clube que é muito importante na carreira do Diego. Foi lá que ele iniciou para o futebol, apareceu como campeão brasileiro em 2002, ao lado do Robinho, de outros jogadores, tipo até 2004. Aliás, ele não joga na Vila desde 2004, desde um jogo do Brasileirão daquele ano. Vamos ver o que o Diego falou sobre esse reencontro com o Santos na Vila.
Com certeza, vai ser um jogo muito difícil. Na verdade, nós não estamos nem pensando nessa vantagem que nós temos. Nós iremos encarar o jogo de forma natural, como nós temos feito em outras partidas. E se em algum momento for necessário utilizar essa vantagem, aí sim o faremos. Mas, a princípio, nem pensamos nessa diferença.
Tá aí a palavra do Diego falando aí sobre como é que tem que ser a postura do Flamengo no jogo de hoje. O time do Flamengo vai vir a campo com Thiago, Pará, Rever, Juan e Trauco, Márcio Araújo, Cuejar e Diego, Everton, Berril e Guerreiro. Esse é o provável time que o Zé Ricardo vai colocar em campo. Todos os ingressos colocados à venda foram, sim, vendidos. É uma explicação, viu, Borges? A Vila tem capacidade para 16 mil torcedores, só que 4.500 lugares são voltados para associados que têm cadeiras cativas. Ou seja, o Santos só consegue comercializar 11.500 ingressos. Esses 11.500 ingressos já se esgotaram, a torcida do Flamengo já tinha esgotado também com antecedência os ingressos voltados à torcida visitante. Então, vamos ter casa cheia na Vila Belmiro, pelo menos essa é a expectativa. Já é um público muito maior do que a média do Santos na Vila, que não chega a 8 mil pessoas. Então, casa cheia na Vila Belmiro mais tarde, o Borges.
Valeu, Lincoln Chaves. Para fechar aqui, agradecendo ao Jorge Vambur, que já estará com o André Luiz Mendes na transmissão de Santos e Flamengo, ao lado também do Lincoln Chaves. Santos e Flamengo, e aí?
É o jogo mais difícil dessa noite, eu diria, porque a vantagem do Flamengo é uma boa vantagem, mesmo jogando fora. O Flamengo tem uma equipe muito boa e o Santos vai ter que, né, avançar. E como a qualidade de jogador do Flamengo é boa, jogo em tese mais difícil da noite para que o Santos consiga a classificação. Está mais fácil para o Flamengo do que para o Santos.
Valeu, Jorge Hamburgo, valeu, Jorge Ramos. Você curtiu aqui o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, pela Nacional Rio e Nacional Brasília. Enquanto marcado 7h20 pela internet no ibc.com.br, 7h30 bola rola aqui no estádio Nilton Santos, pelo jogo de volta de Botafogo e Atlético Mineiro. Eu vou curtir ao lado do Jorge e também do Maurício Costa. Depois Santos e Flamengo, André Luiz Mendes, Jorge Hamburgo e Lincoln Chaves. Valeu, galera. Vem aí o Repórter Nacional.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.